Você está ouvindo 7 pontos.
Quando eu for pra Ruanda, sei que vou te encontrar rodeada de crianças ao lado de Iemanjá.
Ai, linda! Arrepia, né? Quem que é do axé que não arrepia com ponto, gente? Bom, estamos aqui falando, paramos. Deixa eu mandar um abraço para a Alcina, que está curtindo muita entrevista. Para o I Carvalho, para o Benedito, para a Gica Lara. É isso aí, tá, gente? Depois, qualquer coisa, você escreve o nome de vocês aqui direitinho, porque eu vou aqui no que tá escrito. Pai Jussaro, beijoca, um abraço, saudades. Precisa ir lá, né, Pai Jussaro?
É.
Precisa ir lá. Bom, voltando aqui, então, estamos falando agora da captação no umbral. Os médiuns vão pro umbral?
Então, o médium, dentro da frequência da apometria, então tem o médium que faz a captação psíquica.
Uhum.
E vai onde é necessário a cura, a libertação.
Tá, a gente falou agora dele ir na casa do consulente.
Na casa, fazer alguma coisa que precise fazer um trabalho na casa.
Uhum.
E às vezes precisa ir até o umbral.
Quero mandar um salve para os médiums. Que gente,
que
vão
gê,
para o umbral. A gente, sério, é por isso que incrível a capacidade, o preparo desses médiuns, né?
Preparo.
E, a entrega,
uhum.
Porque, né?
Sim.
Tem que estar lá num trabalho árduo.
É, então, toda semana eu vou lá na apometria fazer o resgate no umbral.
O que você vai fazer na sexta-feira, essa semana? É. Vai tomar um chope, vai pra balada? Não, vou pro umbral, gente.
Vou pro umbral fazer uns resgates. Coisa linda, meu Deus.
Coisa linda.
Lindo demais.
Como assim vai pro umbral, Aline?
Então, no umbral, muitas vezes, o que tá interferindo na frequência desse consulente pode ser um corpo. Nós trabalhamos com a teoria da Helena Blavatsky dos 7 corpos. Então, pode ter um corpo preso. Que existem aí várias formas disso acontecer, de um corpo seu estar lá, né? E, por exemplo, se tá preso um corpo dupletérico, se tá preso no umbral, sente sintomas físicos. Então, aí são colocados aparelhos, doenças, dores físicas, porque o dupletérico, então, atinge o nosso físico, se ele está sob ataque, né? Mental inferior pode afetar a nosso pensamento, nossas emoções, nosso raciocínio.
Uhum.
Então, podem ficar presos. Como que pode acontecer? Vou dar um exemplo bem simples. Uma meditação, de repente, por alguém que não tem experiência, uma meditação não guiada, e que a pessoa se desdobra, e na hora de voltar para o corpo, não voltam todos os corpos. E algum fica à mercê, né? Fica vulnerável a um ataque espiritual.
Entendi.
Ou no próprio sono,
dormindo
no desdobramento. Por isso que a nossa avó dizia, reze antes de dormir.
Sabedoria, gente.
Sabedoria. Uhum. Dormir. A gente tem que se preparar para dormir. Né? Parece muito clichê a gente falar assim, tem que largar o celular, sabe? Tem que fazer uma oração. Tem que se preparar para a hora de dormir, a hora do sono, porque a gente vai desdobrar na hora que tá dormindo. E vai pra onde? Pra onde a sua vibração te levar.
Pra então, essa história de eu posso assistir filme de terror, de sequestro, de morte, de assassinato antes de dormir? Tudo bem, não acontece nada.
Não. Não é assim. Ah, dormi brigada com o marido, com raiva de alguém. Um sentimento. Você vai desdobrar. Você, neste momento, né, a gente se prepara na gira, no trabalho, na apometria, a gente se prepara para o desdobramento. Nós vamos chegar lá e vamos nos desdobrar.
Certo.
Conscientemente, né? De forma mecânica. Mas a nossa forma natural de desdobramento é na hora que a gente dorme. E a gente não vai se preparar.
Entendi.
Então, se a gente se desdobra, a gente vai para onde a nosso padrão, a nossa vibração nos levar. Então, se a gente dormir mal, com sentimentos, emoções, sem proteção, sem pedir uma conexão, a gente dorme nessa vibração, a gente vai pra onde? Pra zonas umbralinas. Zonas umbralinas são as zonas negativas, né? Aí, qual zona umbralina? Depende, tem do -1 ao -7, né? Você dormiu e qual faixa você vai acessar. Então, por isso, na hora de dormir, claro que todo dia a gente tem que estar bem, ter passado o dia bem, o dia em harmonia, mas a hora de dormir, fazer essa preparação, né?
Entendi.
Rezar, escutar uma coisa boa, assistir alguma coisa mais elevada, para que quando a gente adormeça, a gente se sinta, pedir aos nossos guias, aos nossos mentores que nos acompanhem, que nos leve às escolas para estudar, ou aos hospitais para trabalhar, ou até fazer resgate no umbral também, mas que seja autorizado.
Protegido
e autorizado pelo seu mentor.
Porque senão você pode ir desdobrado para um umbral e aí fica preso lá. Chegou lá,
ser
fala,
ser desdobrado para um umbral, porque sim, a minha faixa, né? O meu padrão me levou até esse lugar. E aí a gente tem pesadelos. Pesadelos horríveis, que tá fugindo, que tá vívidos. E aí quando volta pro corpo, pode um dos corpos não acoplar completamente.
Nossa.
E aí nisso fica sob ataque. E aí a gente fica à mercê. A gente, quando dorme, está à mercê do que a nossa conexão firmar.
Entendi.
Né?
E aí na apometria, a médium, que é essa médium que faz esse trabalho, pode perceber, dizer, tem um corpo preso.
Ela vai fazer a captação, ela vai se concentrar, todos os médiums se concentram. E o médium que tem essa faculdade mediúnica, ou que tem essa faculdade mediúnica desperta, vai começar a ver na sua tela mental. E não a incorporar o espírito, né?
Entendi.
Incorporar lá o obsessor, o sofredor. Vai começar a ter a clarividência através da sua tela mental. E aí ela vai começar, então, tem ali o seu doutrinador e ela vai narrando tudo que ela tá vendo. E aí existem as técnicas, né? Que não são técnicas apropriadas para um programa ao vivo, né? Aberto. Mas existem as técnicas que os médiums de apometria estudam profundamente, com a presença do Pai Quirino, que eu falei na outra entrevista.
Só para lembrar, Pai Quirino é o...
É o preto velho que tem o mapa do umbral, né? Que vai nos levar onde somos autorizados a pisar no caminho certo, o trajeto, os Exus que vão juntos, né? Tem toda a preparação da pineal, do cordão de prata, a proteção do médium que vai fazer essa imersão no umbral. Então, tudo tem que ter uma preparação muito grande, muito, muito protegida pela egrégora espiritual e pelas técnicas.
Sim, porque senão eu fico imaginando, se você não tem toda essa proteção e toda essa técnica e tem a capacidade de ir para o umbral, você vai, mas não volta. Pode ficar lá.
Aí você pensa que vai fazer algum resgate, vai fazer algum trabalho no umbral, e não.
Na verdade, você também fica preso.
Você também vai ficar preso, né? Um médium despreparado, uma corrente fraca. Ou de formas irresponsáveis que são feitos esse desdobramento para ir ao umbral, acontece o pior.
Fica lá o consulente, mas você. Daí manda outro médium, fica outro lá.
Vai ficando seus corpos, vai ficando... Às vezes tem também as personalidades que estão presas no umbral e que estão afetando o consulente encarnado. Então, o trabalho desse médium de captação é o resgate. Vai até lá, através do seu aparelho mediúnico, mas quem vai guiar o tempo todo, dentro das proteções que já fez dos seus próprios corpos, o médium teve que fazer, é o Pai Quirino e são os Exus, né? E o mentor do consulente com a autorização kármica em mãos.
Entendi.
Então, quando esse médium chega no umbral e vai resgatar ou a própria personalidade do consulente ou o seu corpo, vai chegar lá e vai apresentar a autorização kármica. O dono desta zona umbralina que está mantendo este corpo, essa personalidade presa, sabe que não tem nada que ele possa fazer contra uma autorização kármica. E ele vai, sim, é simples, é poucos minutos. Não tem guerra, não tem briga, não tem revide, não tem nada, porque ele está lá com autorização. Então, ok. Ele mesmo vai entregar lá o corpo, a personalidade. Pai Quirino vai guiando o médium e volta e tem a técnica para voltar também. Para que esse médium, quando volte com esse resgate, não traga energia deletéria no seu corpo, nem miasma, nem fique preso, nem venha outro ser junto. É muito seguro. Então, quando alguém me pergunta, já me aconteceu, é perigoso fazer apometria? É, sim. Como qualquer trabalho espiritual. qualquer desdobramento de corpos. Desdobrou é perigoso.
Isso que eu ia falar. Qualquer coisa que você faça que te desdobra, que expande tua consciência, você tem que saber para onde é que essa consciência está indo,
exatamente.
Né?
O que você vai acessar? Qual é o propósito?
Uhum.
O propósito é cura, libertação, resgate. Esse é o propósito. Nós estamos firmados como egrégora espiritual. Nós estamos autorizados karmicamente. Não tem perigo. É muito seguro e simples. Não tem nenhum show pirotécnico. Não tem magos negros. Não tem. Não, gente. O propósito agora, transição planetária, é resgate. É cura e libertação. Então, por isso precisa conhecimento. É o que a espiritualidade espera dos médiums, né? Nessa fase do planeta. Que a gente não siga nenhuma crença cegamente.
Sim.
Que a gente saiba, que a gente conheça, que a gente saiba o porquê está fazendo, como está fazendo. Porque essa é a nossa maior proteção, né?
Com responsabilidade e conhecimento. Aline, mas eu imagino assim que o médium, quando chega no umbral, ela vai especificamente para resgatar aquela pessoa, não pode resgatar mais ninguém. Porque se você está falando em zona umbralina, tem vários espíritos presos lá.
Sim.
Não pode soltar mais ninguém?
Não.
É só aquela pessoa.
A gente, quando está atendendo lá, que como eu falei antes, o obsessor tem seus escravos. Então, se esse obsessor-chefe está sendo resgatado, com certeza serão libertos. Todos que estão ali...
Tanto os escravos dele, quanto quem os escravos estavam obsediando.
Então, vai ser uma cura coletiva.
Gente!
Dentro da autorização kármica.
A apometria de um consulente pode fazer reverberar em...
Incontáveis.
Tem como
saber.
Tem
bolsões, né? Então, incontáveis libertações.
Que maravilhoso.
Mas aí, nesse caso, nós estamos falando de outra situação. Não é a mesma. Então, a gente vai lá, nós vamos... Vou usar o meu próprio exemplo de novo. Então, temos autorização kármica de acessar, fazer um resgate de um corpo astral ou de uma personalidade da Aline. O meu mentor está lá acompanhando esse trabalho junto com a médium desdobrada, junto com o Pai Quirino, junto com os Exus. Assim é a imersão no umbral. O mentor vai chegar lá com a autorização kármica da Aline. Vai apresentar para esse dono dessa zona umbralina, esse chefe, esse guardião lá dessa zona... E vai trazer ali tranquilamente. O perigo está em técnicas mal aplicadas ou falta de conhecimento. Que aí é o nosso instinto, né? O nosso instinto de, talvez até de amor, mas misturado com um pouco de ignorância, é de achar que tem outros lá.
Sim.
Mas a zona umbralina não tem só a Aline.
Sim.
Então eu quero chutar aqui essa grade e resgatar
trazer
todo mundo. E aí eu não tenho autorização kármica. E isso vai voltar pra mim.
Entendi.
E é por isso que muitos grupos ou casos acabam sendo obsediados por não fazer aquilo que lhe cabe.
Não cumprir a lei.
Não cumprir a lei. Então, é muito importante conhecer as leis. A apometria tem 13 leis. As leis do karma, leis do livre-arbítrio, leis da ação e reação. Todas as leis devem ser estudadas profundamente. E também, caso haja alguma falha humana, de alguma coisa mal executada, ter a proteção da egrégora espiritual.
Sim.
Aí o próprio guia, o mentor, vai dizer não. Né? Vai ali, vai ajustar alguma coisa. A gente tem que estar aberto para ouvir sempre a espiritualidade.
Fazendo uma analogia bem básica, só para entender, você tem uma pessoa presa e você é advogado e tem um alvará de soltura para aquela pessoa.
Isso.
Aí você chega pro dono da cadeia, né, que seja o agente, e fala assim, olha, preciso soltar essa pessoa aqui. Aí aquela pessoa, ok, ela tem merecimento, ela tem um alvará de soltura, porque foi julgada e sim, ela merece sair. Aí você chega lá e vai abrindo o resto das portas de cadeia e botando todo mundo pra fora.
Não que eu tenha esse poder. Não que eu tenha esse poder de ir lá e soltar todo mundo. O apômetra tem que saber o seu limite.
Sim.
Mas eu tô comprando uma briga. Eu não vou ter o poder de soltar todo mundo, porque quem sou eu?
Exato.
Né? Mas eu vou estar comprando uma briga com esse... Essa aqui eu tenho autorização, o resto não devo mexer.
E fora isso, você está soltando pessoas que ainda, ou espíritos, né, que ainda não têm o merecimento. Então não estão preparados para. Precisam passar mais um tempo lá no aprendizado e tal. Então, quer dizer, é um risco.
É, a gente tem que confiar. Se a gente sabe as leis, como as leis são aplicadas, as leis divinas, universais, do karma, do livre-arbítrio, todas as leis, a gente não vai nem ter vontade de fazer isso.
Certo.
A gente nem vai ter o impulso de fazer isso, porque a gente sabe que o que a gente passa, o que o irmão passa, tudo é aprendizado, é só um momento na eternidade. Então, não tem porquê meter o pé pelas mãos, né?
Sim.
É seguir o plano, seguir as autorizações.
Maravilhoso. Agora, você falou no meio do caminho que pode ter um corpo lá ou uma personalidade. Então, está na hora do nosso intervalo, mas na volta quero saber como assim personalidade.
Tá bom.
Vamos explicar isso daí. Já voltamos.
Você está ouvindo 7 Pontos.